ouvintes, bem-vindos a esta edição da Voz da América de 9 de novembro. Lá fora hoje, 19 graus centígrados com o céu limpo. Os primeiros 30 minutos desta emissão de 90, vai estar convosco ao microfone João Santa Rita. A produção é do Mariano Bartolomeu. Como sempre, vamos começar com os títulos das principais notícias internacionais. Pelo menos 25 crianças morrem num incêndio no Niger. Sobe a tensão entre a Bielorrússia e a Polónia devido à crise de fronteira com imigrantes ilegais. Como sempre, os primeiros 30 minutos desta emissão de 90 são dedicados à Angola. O Congresso da UNITA ainda não se realizou e já há uma tentativa para o impugnar. Tempestade causa mortes, feridos e destruição na zona da Ganda, na província de Benguela. Fique connosco para ouvir estas e outras reportagens da Voz da América. Mas para já, as notícias internacionais. O governo do Niger declarou 3 dias de luto nacional na sequência da morte de pelo menos 26 crianças de idades entre os 5 e 6 anos num incêndio no sul do país. 14 outras crianças ficaram feridas no incêndio na cidade de Maradi, a mais de 600 quilómetros da capital. Muitas dessas crianças estão em estado crítico. No Niger, muitas salas de aulas são construídas em madeira e com tetos de palha para acomodar o crescente número de estudantes. O incêndio destruiu 3 salas desse tipo, disse o presidente da Câmara Municipal da cidade. É o segundo incidente do género. 20 crianças morreram em abril na capital, Niamey, num incidente semelhante. O Conselho de Ministros disse que, a partir de hoje, nenhuma aula para estudantes pré-escolares pode ter lugar em salas com tetos de palha. As Nações Unidas disseram que 9 funcionários e familiares da organização foram presos na capital etíope, Addis Abeba. Um porta-voz da ONU disse que membros do pessoal de segurança da organização visitaram os detidos. A ONU pediu ao Ministério dos Negócios Estrangeiros da Etiópia a libertação imediata dos seus funcionários. Desconhecem-se, de momento, mais pormenores. 11 mil pessoas fugiram da República Democrática do Congo para a Uganda nos últimos dias para escaparem a combates entre o exército e rebeldes na parte leste do Congo, disse a ONU. O exército congolês disse ter capturado 2 aldeias na fronteira leste do país, com o Uganda e o Ruanda, depois destas aldeias terem sido ocupadas por rebeldes do chamado M23. A Agência das Nações Unidas para os Refugiados disse que a entrada de refugiados no Uganda ontem foi a maior num único dia em mais de um ano, alertando que o Uganda já abriga mais refugiados do que qualquer outro país africano. Os embaixadores dos Estados Unidos, Grã-Bretanha e Noruega reuniram-se hoje em Khartoum com o general Abdel Fattah al-Burhan, que assumiu o poder num golpe de Estado, tendo-lhe dito que um governo civil deve ser restaurado no Sudão. Os embaixadores da chamada Troika do Sudão disseram numa declaração que, durante o encontro com o dirigente militar, sublinharam a necessidade de se restaurar o documento constitucional do país e o primeiro-ministro derrubado no golpe, como base para discussões como sobre se alcançar uma parceria entre os militares e civis num governo de transição liderado por civis. Não foram dados outros pormenores. As autoridades militares ainda não anunciaram um governo desde que assumiram o poder. Comitês de resistência ao golpe anunciaram, entretanto, uma manifestação através do país que denominaram de Marcha de Milhões, sobre o lema "Sem negociações, sem parceria, não há reconhecimento". A manifestação deverá ter lugar dentro do fim de semana. Entretanto, um tribunal no Sudão deu ordens aos 3 principais companhias de telecomunicação para restaurarem o acesso à internet, que foi interrompido há 16 dias na sequência do golpe de Estado de 25 de outubro. O Ministério da Defesa da Bielorrússia convocou o adido de defesa da Polónia para protestar contra o que diz serem acusações falsas sobre o envolvimento de militares da Bielorrússia na crise de imigrantes na fronteira entre os dois países. Por outro lado, o ministro dos Negócios Estrangeiros da Bielorrússia disse que vai discutir a questão com seu homólogo russo Vladimir Putin. Milhares de imigrantes, vindos principalmente do Médio Oriente, têm estado a entrar na União Europeia através da Polónia e Lituânia, através da Bielorrússia. Os países da União Europeia acusam a Bielorrússia de encorajar e ajudar os imigrantes ilegais para tentar pressionar os países ocidentais a levantarem sanções impostas na sequência da repressão da oposição após eleições na Bielorrússia. A União Europeia avisou que vai aumentar as sanções, acusando o presidente Alexander Lukashenko de comportamento de gangster. Centenas de imigrantes estão, entretanto, retidos na fronteira com os dois países, impedidos de entrar na Polónia, e as autoridades da Bielorrússia recusam-se a tomar responsabilidade pelos mesmos, tendo-se já registados confrontos entre agentes da polícia polaca e imigrantes. O Parlamento da Lituânia declarou, entretanto, o estado de emergência na zona da fronteira com a Bielorrússia. O estado de emergência autoriza os guardas de fronteiras a usarem o que chama de violência física proporcional e coerção mental para impedir os imigrantes de entrarem na Lituânia. O estado de emergência proíbe todo o tipo de deslocações numa zona de 5 km da fronteira com a Bielorrússia. A vice-presidente dos Estados Unidos, Kamala Harris, iniciou uma visita de 4 dias à França, que tem como objetivo melhorar as relações entre os dois países, recentemente abaladas por um acordo de venda de submarinos nucleares à Austrália. Devido a esse acordo, a Austrália cancelou um acordo com a França no valor de 65 mil milhões de dólares para a compra de submarinos, levando a França a protestar e a retirar o seu embaixador em Washington por alguns dias como protesto. Kamala Harris vai reunir-se com o presidente francês Emmanuel Macron.
A Voz da América transmite de segunda a sexta-feira, entre as 17 e as 18h30, TMG. O Mundo em Português, a partir do Washington, D.C., numa emissão destinada ao continente africano. E agora, um bloco de notícias de Angola.
Parece que há águas agitadas na UNITA, a poucos dias da realização de um congresso que vai ser realizado por força de um acórdão do Tribunal Constitucional. Eis que surge agora, aparentemente, um grupo de membros do partido que ameaça impugnar a reunião da Comissão Política que agendou para dezembro este 13º Congresso da UNITA. A questão fica mais complicada porque dois membros do partido, cujos nomes são mencionados como assinantes dessa carta impugnando a reunião, dizem que nunca assinaram nenhum documento. Mas a carta essa existe e é um sinal que há divisões dentro do partido. Manuel José.
Segundo carta que circula nas redes sociais, constam nomes como de José Eduardo, Vítor Hugo Ngongo e Eusébio Neves, membros da direção da UNITA. Nós falamos com dois deles. Vítor Hugo Ngongo, sem gravar entrevista, diz que não assinou carta nenhuma e, de resto, não sabe de mais nada. Outro subscritor que também nega fazer parte do grupo é José Eduardo, o substituto de Nelita Kwikwi em Luanda, como secretário provincial. Diz que não sabe como o seu nome foi parar a tal lista.
Eu não sou subscritor, também não fui contactado por ninguém em relação a esta carta. Nem sei como é que meus documentos foram parar aí. A verdade é que eu não assinei nenhum documento. O que é verdade é, há um grupo que já deram entrada e isso já deve estar em posse da direção do partido.
Da direção do partido veio a confirmação da recepção de uma carta assinada por 4 membros da UNITA que manifestam desejo de impugnar a reunião que decidiu a marcação do Congresso de dezembro. Anastácio Rubens Sicato confirma.
A maioria esmagadora dos membros do nosso partido disse não é desejada. E há uma minoria, menos de 5%, tem o desejo de adiar. Quer encontrar formas de conseguir adiar. Mas nós somos maus perdedores, querem alterar a coisa.
O cientista político João Baruba pensa que é normal estes pontos de vista diferentes dentro dos partidos políticos e acredita que a UNITA vai sair mais forte.
Apesar dessas águas fervientes que existem atualmente, vamos ver uma UNITA mais coesa, mais unida, vai existir e continuar a existir, não só na UNITA, mas em todos os partidos, grupos, aqueles que defendem mais para a direita, mais para a esquerda, mas que depois acabam por ter um consenso e reirá a democracia interna e a UNITA.
Já o jornalista e diretor do jornal Hora H, Escrivão José, pensa que...
Dentro da UNITA há um grupo ligado ao presidente Samakuva e há um outro grupo ligado ao candidato Adalberto da Costa Júnior. E há estas flexões. E deste grupo que está com o presidente Isaías Samakuva é onde está aquele grupo corrupto que estão ligados com Cauique, com o general José Tavares, a liderar a máquina da corrupção. E ao grupo dos políticos que têm também um plafond para desestabilizar a UNITA. O Congresso pode não sair.
Anastácio Sicato, membro da direção da UNITA, diz que não vão conseguir esta intenção. O Congresso vai mesmo acontecer a partir de Luanda para a Voz da América. Manuel José.
Pelo menos 2 mortos, 43 feridos e centenas de famílias sem abrigo são números provisórios dos estragos causados por uma tempestade no município de Ganda, na província angolana de Benguela, que assinalou o regresso da chuva ao município. Isto vários meses depois da seca que dá lugar a um cenário de penúria alimentar na região. A administração da Ganda está a recolher elementos, mas dados avançados por um padre e uma associação cívica apontam para cerca de 500 casas destruídas numa região com famílias a braços com a fome, justamente por ter faltado chuva nos últimos tempos. Manuel José.
Conforme os relatos obtidos pela Voz da América, fortes chuvas destruíram ainda 6 escolas e 8 igrejas, deixando famílias em desespero e uma administração municipal em movimentações para garantir assistência e julgar na prevenção. O líder da Associação dos Amigos e Naturais da Ganda, Bento Lucunde, que há uns meses lamentava a ausência de chuvas, é agora um homem preocupado.
A maioria das casas daqui da Ganda se mexeu mesmo. As igrejas temos aqui 8, 6 escolas. A partir de onde os alunos ainda estão de férias. Foi 43 feridos. E muitos houve 2. As famílias ainda, uns que têm uma família próxima, pararam mesmo nas casas das vizinhas.
O Soba João Jamba lamenta o cenário de destruição num município ainda não refeito da penúria alimentar.
Muito bom que foram feridos no outro no hospital e as casas bem caiu, tiraram um chapa descapotado. Do resto, cabe a responsabilidade ao senhor administrador e outros. A fome é demais, muita fome. Nós daqui estamos fazendo tudo por tudo para que então venha se resolver para qual a terceira idade e o próprio povo. Estamos morrendo uma fome, ainda mais esse fenômeno da natureza que existiu mais aqui no nosso município da Ganda. É um problema que a gente estamos a atravessar com ele.
Esta situação exige intervenção do governo provincial de Benguela, segundo o alerta do padre católico Tiago Cassoma, que falou de estragos num internato.
Perto de 500 famílias que estão neste momento ao relento. Temos a cobertura toda danificada. A parte da residência dos meninos, temos aqui os internos, também a cobertura ficou toda danificada. A Ganda está a viver situação de fome mesmo.
O administrador municipal, Francisco Prata, promete tornar público os números definitivos, mas assinala que o governo provincial já dispõe de todos os elementos. As crianças, garante o responsável, regressam às aulas na próxima semana, em salas que serão instaladas num recinto desportivo. Ganda dista a 201 quilômetros da cidade de Benguela, de onde reporta o João Marcos para a Voz da América.
Faz esta semana um ano que o estudante Inocêncio de Matos foi morto durante uma manifestação em Luanda. As autoridades disseram que estavam a investigar o ocorrido, mas até agora nada se sabe dessa investigação. O advogado da família mostra-se preocupado com a possibilidade das autoridades quererem arquivar o processo sem se apurar responsabilidades. Está prevista uma manifestação na quinta-feira para lembrar o estudante e para protestar contra a inatividade das autoridades a investigar a sua morte. Em vésperas do primeiro aniversário da morte de Inocêncio de Matos, foi também anunciado a morte da ativista e rapper Eunice Mofalanga da Silva, mais conhecida por Kenia da Silva Imortal. Desconhece ainda as causas da sua morte. Kenia Imortal tinha participado nessa manifestação em que morreu Inocêncio de Matos, e nessa manifestação ela foi agredida brutalmente. Coco Mucuta.
morreu na madrugada desta terça-feira numa das unidades hospitalares em Luanda. A rapper e ativista Eunice da Silva, mais conhecida por Kenny Imortal, jovem de 24 anos de idade, que em novembro de 2020 viu o seu braço esquerdo quebrado após ter sido brutalmente agredida pela Polícia de Intervenção Rápida por participar numa manifestação. A morte da ativista Kenny Imortal foi anunciada à Voz da América pelo seu promotor, Leonardo Kosenge, sem mencionar as causas.
Perdemos a Kenny Imortal quando eram 2 horas da madrugada. Fomos, no entanto, surpreendidos com a notícia do seu passamento, algo intrigados, porque temos mantido contato, como deve saber, eu e o Emanuel somos mentores da Kenny. Estamos ainda aqui com muitas perguntas a fazer, muitas dúvidas. A família está em choque, não queremos ainda também pressionar a família com perguntas. Estamos todos nessa onda. Prontos, estamos a caminho da casa, né? Formamos uma comissão a nível do movimento hip-hop.
Entretanto, Zola Bambi, advogado da família do estudante Inocêncio de Matos, jovem morto na manifestação de novembro do ano passado, denuncia a intenção das autoridades angolanas tentarem arquivar o processo sobre o alegado assassinato de Inocêncio de Matos.
Realmente o processo do Inocêncio, posso dizer que está parado. Não há nenhuma vontade em que as instituições que estão a cargo de levar a cabo o procedimento avancem com aquilo que é de lei. Há tempos atrás nós fizemos uma reclamação e nesta, levantando a questão de porquê que não se dava os espaços subsequentes, sim, neste processo. Sim. Acontece que, pelo que se sabe, se conversou, se recebeu a partir mesmo da capitularia, é que houve interesse de arquivar aquilo, porque houve uma morte e que estava o SIC a fazer a investigação. Quer dizer, o verdadeiro processo que queremos acompanhar, há interesse em arquivar, ou já.
Para protestar contra o assassinato de Inocêncio de Matos, ativistas angolanos manifestam-se nesta quinta-feira do Santana até a Avenida Brasil, em Luanda, local onde Inocêncio de Matos perdeu a vida. Coquimucuta, Luanda.
Esta é a Voz da América. Estamos a transmitir onda curta, onda média, também em frequência modulada, com várias rádios na Guiné-Bissau. Mais tarde, vamos ter mais 2 emissoras da Guiné-Bissau em sintonia conosco e também a Rádio Morabeza em Cabo Verde. Todas essas emissoras vão estar em sintonia conosco quando se iniciar a segunda meia hora e todas vão estar em FM. Continue conosco, continue com a Voz da América.
Saúde em Foco, um debate semanal sobre como a saúde contribui ou desacelera o desenvolvimento de uma sociedade. Saúde em Foco, semanalmente, na Voz da América em português. Contamos consigo.
Amigo ouvinte, não se esqueça, à sexta-feira temos o nosso Saúde em Foco, programa em que debatemos questões ligadas à saúde. O ouvinte pode participar enviando as suas dúvidas e questões para o nosso WhatsApp, o número é +1 202 251 9466. E eu aproveito, amigo ouvinte, para recordar-vos também que 2 vezes por semana podem receber no vosso telemóvel, no WhatsApp, os nossos bastidores do desporto. Envie a palavra desporto para o nosso WhatsApp, +1 202 251 9466. Envie a palavra desporto para esse número e 2 vezes por semana tem no seu WhatsApp os nossos bastidores no desporto. O Facebook da Voz da América Voa Português, temos lá sempre questões em foco, com uma ou várias perguntas para os ouvintes debaterem. Se forem à nossa página no Facebook, veem lá o nosso tema em discussão, que é a lei eleitoral, que está novamente em debate na Assembleia Nacional. Uma questão que a oposição quer que seja revista é a questão da contagem dos votos. Onde é que os votos devem ser contados? Em Luanda ou nos locais de voto? Nós queremos que os ouvintes vão lá dar a sua opinião. Já temos muitas a aquecer o debate. Adilson Kangawadi, por exemplo, diz que os votos devem ser contabilizados no local de cada Assembleia de Voto. Não existe justificação para os votos serem só contabilizados em Luanda. E isso entende-se como planos para uma fraude. Orlando Luiz, é um sistema viciado, visto que a Comissão Nacional Eleitoral, Tribunal Constitucional e Administrações são todos pertencentes ao sistema. Fingem ser órgãos independentes, mas no fundo são todos do partido no poder. Larissa Silva diz que não vê qualquer dificuldade para que o MPLA não possa fazer cedências à aprovação desta lei. Se realmente as eleições têm sido justas, diz ela, e transparentes, não vejo problemas nenhuns em aceitar o apuramento municipal e provincial. Sinceramente, é um retrocesso. Nota-se claramente a consagração da fraude eleitoral com a aprovação desta lei. Vá lá, dê a sua opinião, vá à nossa página no Facebook Voa Português e participa. Vamos agora falar da campanha de vacinação contra a Covid-19 e vamos falar da questão da vacinação das comunidades Khoisana, comunidades nómadas. O diretor da organização não-governamental Mbakita, Pascoal Battistini, disse que entre os Khoisana não há pessoas vacinadas. O governo diz que está a preparar um programa para tal. Fernando Caetano.
Pascoal Battistini disse que nenhum Khoisan foi contemplado e desconhecem tudo que é vacina, até o material de biossegurança que não chega no meio rural.
Não estão a contemplar as minorias étnicas. Nenhum sangue foi vacinado. No meio rural desconhece tudo que é vacina, até o material de biossegurança não está a chegar lá.
Instado a pronunciar-se sobre a intenção das autoridades sanitárias do país gizado mecanismos de vacinação no meio rural através da vacina Johnson & Johnson e que a mesma pudesse contemplar as populações com essas características, Pascoal mostrou-se cético.
Vamos esperar.
Quanto às campanhas de informação sobre a problemática da Covid-19 no seio dos Khoisans,
não é outro problema, só nós que temos ido às comunidades, sensibilizar a população, quais são as medidas de prevenção.
Pascoal Battistini continua a dizer que há falta de vontade das autoridades angolanas.
Calhar não têm meios para lá atingir, mas entendemos nós que isso é falta de vontade política para fazer. Porque o governo, quando quer fazer, fala.
O secretário de Estado para a Saúde Pública, Franco Mofinda.
É importante aqui dizer, uma vez mais, reafirmar.
Voz da América, Fernando Caetano no Sul.
Esta página desportiva, vamos começar com o futebol feminino. O primeiro campeonato de clubes de África está a decorrer no Egito e a equipa das senhoras de Asaka, Asaka's Ladies, do Ghana, onde tornou-se na primeira equipa a qualificar-se para as meias finais ao derrotar à vontade o AS Mandi do Mali, 3-0. As Asaka's Ladies têm agora 6 pontos em 2 jogos no grupo A. Ontem, Malabo Kings, reis do Malabo, deviam ser rainhas, queens, pois Malabo Kings derrotaram a equipa do Wadi Degla do Egito, 3-0. Estas duas equipas têm agora 3 pontos. Em último está o AS Mandi, que já não vai a lado nenhum. Tem 0 pontos, nada, nenhum para mostrar. Falta uma jornada. Última jornada vai decidir quem acompanha as Asaka Ladies. Hoje, jogos do Grupo B. Na Europa, hoje em Espanha, só se fala da chegada de Xavi para ocupar o cargo do treinador do Barcelona. Xavi fez parte daquela sensacional equipa do Barcelona, no meio-campo com o maestro Iniesta. Iniesta ainda joga no Japão. Xavi, Iniesta, Messi deram lições de futebol ao mundo. Xavi pode salvar o Barcelona? É, ninguém sabe. E há que dizer que Xavi, como treinador, tem sucesso, mas só treinou uma equipa. No Qatar, não é a mesma coisa. Xavi, segundo a imprensa espanhola, disse aos jogadores Na primeira sessão, treinos que tem que haver regras de comportamento para se cumprir. Sem regras não há disciplina, sem disciplina não se ganha. É verdade, poucos jogadores na primeira sessão de treinos, porque muitos estão de serviço em diversas seleções que este fim de semana vão estar em ação para jogos de qualificação para o Mundial. E falando disso, não podemos deixar de assinalar o regresso de Zlatan Ibrahimovic à seleção da Suécia. Tem 40 anos Ibrahimovic. Joga e ainda marca no Milão. Está agora de volta à seleção da Suécia. Raro ver um avançado com essa idade. É, talvez Ronaldo, que tem 36 anos, venha a seguir os mesmos passos. Basquetebol americano, NBA. Ontem os líderes da Conferência Leste, o Filadélfia, perderam em casa com o New York Knicks 103-96. Knicks estão em sétimo lugar nessa conferência. Outra equipa de Nova York, o Brooklyn Nets, perdeu com o Chicago Bulls 118-95. Os atuais líderes da Conferência Oeste são o Golden State Warriors, que ontem derrotaram o Atlanta Hawks 127-113. Outra equipa da Califórnia, Los Angeles Lakers, bateu o Charlotte dificilmente 126-123. Lakers ainda sem LeBron James, que está lesionado. Melhor marcador do Lakers foi Anthony Davis com 32 pontos, bem secundado por Carmelo Anthony, 29. Lakers estão neste momento em 8º lugar na Conferência Oeste. O antigo ministro das Finanças de Moçambique, Manuel Chang, conhece amanhã se será extraditado para Moçambique ou para os Estados Unidos. O Tribunal Supremo de Gauteng, na África do Sul, informou em nota enviada às partes que o julgamento da matéria mencionada será preferido na quarta-feira, 10 de novembro. Manuel Chang foi detido em dezembro de 2018, quase há 3 anos atrás, a pedido da Justiça dos Estados Unidos, por alegadamente defraudar investidores americanos e lavar dinheiro no sistema financeiro do país. Manuel Chang viu o tribunal autorizar a sua extradição para os Estados Unidos ou para Moçambique, que, a posterior, fez um pedido semelhante. Em 2 ocasiões, o governo sul-africano autorizou a sua extradição para Maputo, mas a Organização Fórum de Monitoria do Orçamento recorreu da mais recente decisão e pediu que não seja extraditado para Moçambique porque, diz, Chang não será responsabilizado. A juíza Margaret Victor vai informar amanhã se aceita os argumentos do Fórum ou se aproveita a decisão do Ministro da Justiça e Assuntos Correcionais da África do Sul de enviar Manuel Chang para Moçambique. Estamos assim a chegar ao fim desta primeira meia hora, da hora e meia de emissão. Vem aí a segunda meia hora, com notícias e reportagens dos países africanos de língua oficial portuguesa, as palopas e muito mais. Continue connosco, continue com a Voz da América.
A partir de Washington, esta é a Voz da América, a transmitir a sua emissão vespertina em português nesta terça-feira, 9 de novembro. Aos microfones, Álvaro Lugero Andrade. Títulos internacionais desta emissão: pelo menos 26 crianças morrem num incêndio numa escola no Mali. Nações Unidas dizem que vários dos seus funcionários foram presos na capital etíope. 11 mil pessoas fogem da República Democrática do Congo em direção à Uganda. Transmitimos em ondas curtas e em onda média, também através de rádios parceiras em frequência modulada em Moçambique, Guiné-Bissau e Cabo Verde, e do retransmissor da Voz da América em São Tomé e Príncipe. Na internet, na nossa página voaportugues.com, também emitimos esta emissão, no computador, no telemóvel e no tablet, e nas redes sociais, no Facebook, no Twitter, no Instagram, no YouTube. A nossa referência é VOA Português. Para contactos com a Voz da América, na redação central, temos disponível o número do WhatsApp. +1 202 251 9466. A produção é assegurada por Mariano Bartolomeu. Nesta emissão, em destaque, a posse do novo presidente de Cabo Verde, José Maria Neves. Em Angola, o NIT enfrenta a ameaça de novas impugnações por parte dos próprios militantes. E amanhã, o antigo ministro das Finanças de Moçambique, Manuel Chang, saberá se será ou não extraditado para o seu país. Mas primeiro, vamos às notícias internacionais com João Santa Rita.
O governo do Niger declarou 3 dias de luto nacional na sequência da morte de pelo menos 26 crianças de idades entre os 5 e 6 anos num incêndio no sul do país. 14 outras crianças ficaram feridas no incêndio na cidade de Maradi, a mais de 600 quilómetros da capital. Muitas dessas crianças estão em estado crítico. No Niger, muitas salas de aulas são construídas em madeira e com tetos de palha para acomodar o crescente número de estudantes. O incêndio destruiu 3 salas desse tipo, disse o presidente da Câmara Municipal da cidade. É o segundo incidente do género. 20 crianças morreram em abril na capital, Niamey, num incidente semelhante. O Conselho de Ministros disse que, a partir de hoje, nenhuma aula para estudantes pré-escolares pode ter lugar em salas com tetos de palha. As Nações Unidas disseram que 9 funcionários e familiares da organização foram presos na capital etíope, Addis Abeba. Um porta-voz da ONU disse que membros do pessoal de segurança da organização visitaram os detidos. A ONU pediu ao Ministério dos Negócios Estrangeiros da Etiópia a libertação imediata dos seus funcionários. Desconhecem-se, do momento, mais pormenores. 11 mil pessoas fugiram da República Democrática do Congo para a Uganda nos últimos dias para escaparem a combates entre o exército e rebeldes na parte leste do Congo, disse a ONU. O exército congolês disse ter capturado 2 aldeias na fronteira leste do país, com o Uganda e o Ruanda, depois destas aldeias terem sido ocupadas por rebeldes do chamado M23. A Agência das Nações Unidas para os Refugiados disse que a entrada de refugiados no Uganda ontem foi a maior, num único dia, em mais de um ano, alertando que o Uganda já abriga mais refugiados do que qualquer outro país africano. Os embaixadores dos Estados Unidos, Grã-Bretanha e Noruega reuniram-se hoje em Khartoum com o general Abdel Fattah al-Burhan, que assumiu o poder num golpe de Estado, tendo-lhe dito que um governo civil deve ser restaurado no Sudão. Os embaixadores da chamada Troika do Sudão disseram numa declaração que, durante o encontro com o dirigente militar, sublinharam a necessidade de se restaurar o documento constitucional do país e o primeiro-ministro derrubado no golpe, como base para discussões como sobre se alcançar uma parceria entre os militares e civis num governo de transição liderado por civis. Não foram dados outros pormenores. As autoridades militares ainda não anunciaram um governo desde que assumiram o poder. Comitês de resistência ao golpe anunciaram, entretanto, uma manifestação através do país que denominaram de Marcha de Milhões, sobre o lema "Sem negociações, sem parceria, não há reconhecimento". A manifestação deverá ter lugar dentro do fim de semana. Entretanto, um tribunal no Sudão deu ordens às 3 principais companhias de telecomunicação para restaurarem o acesso à internet, que foi interrompido há 16 dias na sequência do golpe de Estado de 25 de outubro. O Ministério da Defesa da Bielorrússia convocou o adido de defesa da Polónia para protestar contra o que diz serem acusações falsas sobre o envolvimento de militares da Bielorrússia na crise de imigrantes na fronteira entre os dois países. Por outro lado, o ministro dos Negócios Estrangeiros da Bielorrússia disse que vai discutir a questão com seu homólogo russo Vladimir Putin. Milhares de imigrantes, vindos principalmente do Médio Oriente, têm estado a entrar na União Europeia através da Polónia e Lituânia, através da Bielorrússia. Os países da União Europeia acusam a Bielorrússia de encorajar e ajudar os imigrantes ilegais para tentar pressionar os países ocidentais a levantarem sanções impostas na sequência da repressão da oposição após eleições na Bielorrússia. A União Europeia avisou que vai aumentar as sanções, acusando o presidente Alexander Lukashenko de comportamento de gangster. Centenas de imigrantes estão, entretanto, retidos na fronteira com os dois países, impedidos de entrar na Polónia, e as autoridades da Bielorrússia recusam-se a tomar responsabilidade pelos mesmos, tendo-se já registados confrontos entre agentes da polícia polaca e imigrantes. O Parlamento da Lituânia declarou, entretanto, o estado de emergência na zona da fronteira com a Bielorrússia. O estado de emergência autoriza os guardas de fronteiras a usarem o que chama de violência física proporcional e coerção mental para impedir os imigrantes de entrarem na Lituânia. O estado de emergência proíbe todo o tipo de deslocações numa zona de 5 km da fronteira com a Bielorrússia. A vice-presidente dos Estados Unidos, Kamala Harris, iniciou uma visita de 4 dias à França, que tem como objetivo melhorar as relações entre os dois países, recentemente abaladas por um acordo de venda de submarinos nucleares à Austrália. Devido a esse acordo, a Austrália cancelou um acordo com a França no valor de 65 mil milhões de dólares para a compra de submarinos, levando a França a protestar e a retirar o seu embaixador em Washington por alguns dias como protesto. Kamala Harris vai reunir-se com o presidente francês Emmanuel Macron.
E depois das notícias internacionais, começamos uma série de reportagens. O antigo ministro das Finanças de Moçambique, Manuel Chang, conhece amanhã se será extraditado para o seu país ou se poderá ter mais um julgamento na África do Sul. Detido em dezembro de 2018, a pedido da justiça americana por alegadamente fraudar investidores nos Estados Unidos e lavar dinheiro no sistema financeiro do país, Chang viu o tribunal autorizar a sua extradição para os Estados Unidos ou para Moçambique, que a posteriori fez um pedido semelhante. Agora, a justiça vai decidir amanhã se vai ser extraditado para Moçambique ou não. Ramos Miguel tenta reconstruir o peso de Manuel Chang no escândalo conhecido como dívidas ocultas.
O Tribunal Superior de Gauteng, em Joanesburgo, vai pronunciar-se esta quarta-feira sobre a contestação do Foro para a Monitoria do Orçamento, a extradição do ex-ministro das Finanças, Manuel Chang, para Moçambique, e analistas dizem que em todos os processos em que Manuel Chang tenha que ser ouvido, seja em Maputo ou em Nova Iorque, se estiver em presença, a qualidade de recolha dos elementos de prova será maior. O antigo ministro moçambicano das Finanças é uma figura central no chamado escândalo das dívidas ocultas de Moçambique, tendo em conta a função que exercia à altura da montagem de toda a operação que mobilizou este endividamento. Manuel Chang é uma figura incontornável neste processo, diz o jurista Zé Machikami.
Ele emitiu até as garantias do Estado para a mobilização do dinheiro e sabemos que acima dele ou ao lado dele também houve figuras muito importantes que também tiveram um papel importante. Se não foi um papel formal, pelo menos tiveram um papel instrumental também. Referimos-nos ao antigo presidente da República, que era o chefe do governo, e não podiam ser emitidos avales desta dimensão, sem que ele, como chefe de governo, por causa das implicações que isto tudo tinha. Portanto, só ele, o Sr. Manuel Chang, é que pode nos dar uma ideia da extensão do consentimento dos antigos chefes de Estado na contratação destas dívidas.
E em relação ao atual chefe de Estado moçambicano?
Há referências constantes ao assentimento do atual chefe de Estado na altura, como coordenador de comando operativo, deu vários assentimentos para que estas dívidas também fossem mobilizadas. E eu penso que a cristalização desse papel por parte do atual chefe de Estado, do anterior chefe de Estado, não é capaz de vir à tona com os depoimentos do Sr. Manuel Chang e também o tipo de articulação que ele fez com o os arguidos que estão em julgamento agora no Tribunal Judicial da cidade de Maputo. Penso que isso também ficará cristalino com a presença dele cá.
Mas Manuel Chang pode ser julgado à revelia.
Mas podendo responder presencialmente, penso que a qualidade da prova será esmagadora. Portanto, em todos os processos em que ele tenha que ser ouvido, seja cá, seja nos Estados Unidos, em todos os processos que ele tenha que ser ouvido, se ele estiver em presença, eu penso que a qualidade da recolha dos elementos de prova, tudo a prova testemunhal, não é? Que se consegue através de atores que tiveram um papel direto no caso subjúdice, eu penso que a qualidade da prova será claramente maior, tendo em conta o papel central que ele teve na mobilização destes financiamentos.
Por seu turno, o analista Lucas Ubis considera que neste momento já não é muito relevante a questão de saber se Manuel Chang volta para Moçambique ou vai para os Estados Unidos, porque o importante é que ele seja ouvido em presença. Entretanto, analistas consideram bastante difícil fazer qualquer previsão relativamente àquilo que poderá ser a decisão do Tribunal Superior de Gauteng, mas o analista Boris Namir afirma que se Pretória decidir extratar Manuel Chang para os Estados Unidos, isso vai afetar as relações com Maputo.
Se a África do Sul decide pelo envio de Manuel Chang para os Estados Unidos, obviamente que isso vai afetar sobremaneira as relações entre os governos da África do Sul e de Moçambique.
De Maputo para a Voz da América, Ramos Miguel.
Continuamos em Moçambique, onde trouxemos aqui o retrato dos acidentes rodoviários no país. E hoje, William Mapote fala de autoridades na Manhissa que recorrem ao oculto para travar esses acidentes rodoviários.
A cerca de 80 quilômetros da cidade de Maputo, Manhissa é um distrito que se transformou num autêntico corredor de morte por acidentes rodoviários. Segundo as autoridades do distrito, pelo menos duas pessoas perdem a vida por semana na sequência de atropelamentos. Cristina Mafumo é administradora do distrito e traça o cenário nas estradas.
Estamos já num combate que em algum momento estamos a sermos vencidos.
O distrito, atravessado pela principal estrada de ligação do país, tem especificidades próprias que levam a maior necessidade de sensibilização aos automobilistas que, mesmo assim, optam por ignorar.
Então, eu acho que é o nosso comportamento, é a nossa maneira de ser e de estar. Nós, como governo, assumimos, mas há que partilhar essas responsabilidades com os automobilistas.
Com a sensibilização e a ciência a falharem, o governo da Manhissa aposta agora as fichas no divino e no oculto para encontrar respostas e soluções para travar o derramamento de sangue nas estradas.
A nossa comissão religiosa está-se a preparar para ser um domingo de cultos, onde vamos fazer a reflexão e rezar a memória das vítimas. E segunda-feira também teremos a cerimônia com a Metram. Tudo isso estamos a tentar procurar soluções.
A Associação dos Médicos Tradicionais diz que está pronta para, através dos búzios, apaziguar os espíritos e acabar com os acidentes. Não estamos prontos. Aguardamos apenas que as autoridades aproximem e nos deem o ponto de situação, disse Amélia Tsanzan, líder da Associação dos Curandeiros no distrito da Manhissa. De Maputo, para a Voz da América, William Mapote.
Vamos agora para Cabo Verde. José Maria Neves foi empossado hoje presidente do país e, no seu discurso, feito alternadamente em português e em cabo-verdiano, apontou a reconstrução como a grande prioridade nacional. Defendeu uma relação mais eficaz com a diáspora, realçou a necessidade de uma política externa arraigada em África e prometeu lutar contra as desigualdades e promover um novo pacto entre as ilhas. Este é o tempo de serrar fileiras, de todos juntos dar o melhor de nós para o progresso da nossa terra e o bem-estar de todos, a começar pelos que têm sido direta e desproporcionalmente mais atingidos em virtude do círculo de fragilidade, disse. José Maria Neves reiterou a frase da sua campanha e que reforçou em várias entrevistas após a sua vitória a 17 de outubro, ao garantir que será um presidente diferente que vai privilegiar a estabilidade e o ouvidor de todos. Numa referência à diáspora, e depois de destacar a presença do secretário do Trabalho dos Estados Unidos e antigo mayor de Boston, que acolhe uma grande comunidade imigrada, Neves realçou a necessidade de se aproveitar os talentos, tendo na ocasião citado a presença na cerimónia da ministra da Igualdade de Género da França, a franco-cabo-verdiana Elizabeth Moreno. Ao fazer o discurso em português e cabo-verdiano, o novo presidente deu mote à necessidade de oficializar a língua materna e ele diz que vai lutar para tal. Na política externa, voltou a defender uma política assentada em África, propôs um novo pacto entre as ilhas e prometeu uma atenção especial à criação de condições para a estabilidade e o bem-estar das famílias. A posse de José Maria Neves, o quinto presidente cabo-verdiano, teve a presença dos presidentes de Angola, João Lourenço, da Guiné-Bissau, Marcos Sissoko Embalo, do Gana, Nana Akufo-Addo, que é também presidente da CDAO, do Senegal, Macky Sall, e de Portugal, Marcelo Rebelo de Sousa, bem como do vice-presidente do Brasil, Hamilton Mourão. Entretanto, nas cidades da praia, o Eugênio Teixeira perguntou o que as pessoas pensam do novo presidente.
A partir de agora, o xadrez político cabo-verdiano volta a ser de coabitação entre o governo e o presidente da República, de famílias partidárias diferentes, cenário que já se tinha registado no período 2011-2016, quando Neves era primeiro-ministro e Jorge Carlos Fonseca presidente da República. Embora no sistema político do arquipélago o chefe de Estado não possua poderes executivos, os cidadãos esperam que o novo inquilino do Palácio do Platô seja um verdadeiro árbitro e parceiro dos demais órgãos de soberania. Estes são votos de um cidadão identificado por Pina.
Eu espero que seja um presidente moderador, um bom árbitro, que colabore com o governo para a resolução das questões essenciais da pandemia, retorno econômico, fundamentalmente.
Na minha opinião, eu acho que ele deve ser o árbitro, apesar que não tem os poderes em termos de decisão, mas que seja um presidente que facilita as coisas e não cria o bloqueio para o governo e também para o país, de uma forma geral.
A jovem estudante Solângela Tavares afirma que, pela experiência que acumulou enquanto chefe do Executivo durante 15 anos, o novo Presidente da República deve, em estreita colaboração com os demais poderes, trabalhar afincadamente na procura de melhores soluções, sobretudo para a juventude.
Ele tem que fazer algo para ajudar tanto os estudantes como também as pessoas desempregadas que já terminaram e escola, que fizeram o ensino superior, que ainda se encontra em casa. E é isso.
Cidade da Praia, Voz da América, Eugênio Teixeira.
Na Guiné-Bissau, o ministro da Justiça, Yaya Diallo, afirmou hoje que a corrupção afeta o desenvolvimento económico e estimula a pobreza no país. A corrupção é um complexo fenómeno social, político e económico que afeta o desenvolvimento tanto em regimes autoritários ou democráticos, bem como em todos os sistemas económicos, disse o ministro guineense, na cerimónia de apresentação da Estratégia Nacional de Combate à Corrupção, que visa ser implementada entre 2021 e 2030. O governante afirmou que o combate deve ser partilhado pelo Estado e sociedade civil e convidou a todos a associarem-se ao esforço para fomentar um combate global e participativo. A estratégia de combate à corrupção visa promover uma cultura de integridade, de transparência e de prestação de contas, bem como modernizar os serviços da administração pública. No mais recente Índice de Proteção da Corrupção da Transparência Internacional, divulgado no início deste ano, a Guiné-Bissau melhorou 3 posições, passando da posição 168 em 2019 para a posição 165. No entanto, continua entre os países mais corruptos avaliados por aquela organização não-governamental. E em Angola, há menos de um mês do congresso do maior partido da oposição, o UNITA, que vai eleger o seu novo líder, as águas parecem estar agitadas. Agora, um grupo de membros do partido ameaça impugnar a reunião da comissão política que agendou para dezembro o congresso, escreveu uma carta ao partido e também com cópia ao Tribunal Constitucional. Manuel José.
Segundo carta que circula nas redes sociais, constam nomes como de José Eduardo, Vitor Hugo Ngongo e Eusébio Neves, membros da direção da UNITA. Nós falamos com dois deles. Vitor Hugo Ngongo, sem gravar entrevista, diz que não assinou carta nenhuma e, de resto, não sabe de mais nada. Outro subscritor que também nega fazer parte do grupo é José Eduardo, o substituto de Nelita Kwikwi em Luanda, como secretário provincial, diz que não sabe como o seu nome foi parar a tal lista.
Eu não sou subscritor, também não fui contactado por ninguém em relação a esta carta. Nem sei como é que meus documentos foram parar aí. A verdade é que eu não assinei nenhum documento. O que é verdade é, há um grupo que já deram entrada e isso já deve estar em posse da direção do partido.
Da direção do partido veio a confirmação da recepção de uma carta assinada por 4 membros membros da UNITA que manifestam desejo de impugnar a reunião que decidiu a marcação do Congresso de dezembro. Anastácio Rubens Sicato confirma.
A maioria esmagadora dos membros do nosso partido disse não é desejável. E há uma minoria, menos de 5%, tem o desejo de adiar. Quer encontrar formas de conseguir adiar. Agora somos maus perdedores, querem alterar a coisa.
O cientista político João Baruba pensa que é normal estes pontos de vista diferentes dentro dos partidos políticos e acredita que a UNITA vai sair mais forte.
Apesar dessas águas fervantes, o que sustenta atualmente, vamos ver ali uma UNITA mais coesa, mais unida, vai existir e continuar a existir, não só na UNITA, mas em todos os partidos, grupos, aqueles que defendem mais para a direita, mais para a esquerda, mas que depois acabam por ter um consenso e sairá a democracia interna e a UNITA.
Já o jornalista e diretor do jornal Hora H, Escrivão José, pensa que...
Dentro da UNITA há um grupo ligado ao presidente Samakuva e há um outro grupo ligado ao candidato Adalberto da Costa Júnior. E há estas fricções. E deste grupo que está com o presidente Isaías Samakuva é onde está aquele grupo corrupto que estão ligados com Cauique, com o general José Tavares, a liderar a máquina da corrupção. E há o grupo dos políticos que têm também um plano para desestabilizar a UNITA. O Congresso pode não sair.
Anastácio Sicato, membro da direção da UNITA, diz que não vão conseguir esta intenção. O Congresso vai mesmo acontecer a partir de Luanda para a Voz da América. Manuel José.
Na política americana, uma semana depois das eleições locais, há consequências. Na política a nível nacional, há um ano das eleições legislativas. João Santa Rita.
Na cena política americana, o Partido Democrata está ainda a analisar as razões das derrotas eleitorais estaduais que sofreu na passada terça-feira, com particular relevo para o estado da Virgínia, onde os republicanos não ganhavam o posto de governador desde 2002. Nesse estado, os republicanos ganharam também controle da Câmara dos Representantes, numa reviravolta que está a abalar o Partido Democrata à procura de razões por essa derrota e com muitos a dizerem que isto é um indício claro que nas eleições para o Congresso Federal, em novembro do próximo ano, os democratas devem preparar-se para derrotas contundentes. Sarah Isgur, antiga porta-voz do Departamento de Justiça durante a administração de Trump, agora comentarista na cadeia de televisão ABC, disse que seria um erro pensar-se que o que se passou em Virgínia se deveu apenas às diferenças entre os dois candidatos, Glenn Youngkin, pelo Partido Republicano, e Terry McAuliffe, pelo Partido Democrata.
You take Virginia by itself and dive into the difference between Terry McAuliffe and Glenn Youngkin, I think you can miss then what happened in Minneapolis, Buffalo, New Jersey.
Se olhar para a Virgínia só por si e entrarmos nas diferenças entre McAuliffe e Glenn Youngkin, pode-se perder a atenção no que se passou em Minneapolis, Buffalo, New Jersey. Em New Jersey, houve uma maior mudança do que se passou em 2020 da mudança que ocorreu na Virgínia. Por isso, é preciso encontrar algo de semelhante em todos esses lugares. Palavras da comentarista Sarah Isgur. E é precisamente esse debate que está a ocorrer dentro do Partido Democrata, com muitos a dizerem que as lutas internas que impediram a passagem de uma lei de gastos em infraestruturas e outra de gastos em questões sociais, são a principal razão da desilusão do eleitorado com os democratas. Que até às eleições de novembro do próximo ano, tudo pode mudar, porque nesse caso Donald Trump vai ter um papel importante nas eleições primárias que vão decidir os candidatos republicanos ao Congresso.
Vamos agora para a África do Sul, o maior partido do país e no poder desde 1994, o Congresso Nacional Africano, ANC, registrou perdas históricas nas eleições municipais da semana passada. Tanto cidadãos quanto analistas políticos dizem que os resultados são um reflexo de anos de promessas não cumpridas e de uma má governação. Johannes Turner espera há 25 anos por uma casa nova do governo sul-africano. Ao longo desse tempo, várias promessas nunca foram cumpridas. Em vez disso, ele diz que o partido no poder, o ANC, permitiu o retrocesso na habitação social e noutros setores. É por isso que Turner afirma que o partido que libertou o país do apartheid perdeu o voto dele nas eleições municipais da semana passada.
That's how we live here in this place in Cape Town.
É assim que vivemos aqui neste lugar em Cape Town. Não, sofremos com as promessas vazias que eles fazem. Podemos falar sobre corrupção e assim por diante. Então há um problema. Não, você não pode votar num partido corrupto.
Problem. No, you can't vote for a corrupt party.
Esta é a mensagem esmagadora que os sul-africanos enviaram ao ANC na semana passada. Pela primeira vez desde que chegou ao poder em 1994, o partido recebeu menos da metade dos votos populares. Os resultados vêm lá ester do desemprego recorde e de uma investigação nacional sobre corrupção que revelou que milhões de dólares apareceram dos cofres do Estado. O presidente Cyril Ramaphosa prometeu eliminar a corrupção, mas partidos de oposição, como a nova Action SA, dizem que mudanças maiores são necessárias. Heron Mashaba é o líder da Action SA.
Temos que nos livrar de todos os quadros do ANC em cargos importantes no governo, convidar todos os sul-africanos, negros e brancos. Vamos colocar profissionais para concorrer a administrar o governo. Temos de garantir que aqueles que roubam dinheiro público devem ir para trás das grades.
Put them behind bars.
A Action SA obteve grandes avanços em vários municípios, incluindo Joanesburgo, onde se tornou no terceiro maior partido com 17% dos lugares. Partidos de oposição mais estabelecidos, como a Aliança Democrática e os Combatentes pela Liberdade Económica, também obtiveram ganhos em todo o país, embora não tão significativos quanto esperavam. A balança política não pendeu a favor de ninguém. Nenhum partido obteve a maioria nos 66 municípios, incluindo Joanesburgo, o que exige a formação de governos de coligação. Roland Henwood é cientista político da Universidade de Pretória.
Infelizmente, o que vimos na África do Sul até agora são governos de coligação centrados nos interesses de líderes políticos, indivíduos ou uma elite. Não vimos governos de coligação em torno de valores, políticas e prestação de serviços às pessoas.
Delivering services to people.
Formar coligações não é o único desafio que os governos locais têm pela frente. Uma vez implantados, eles precisam aprender como reconquistar a confiança do público na política. Aproximadamente 60% dos potenciais eleitores se registaram para votar e apenas 45% o fizeram. Henwood diz que a fraca participação reflete a desilusão generalizada.
Provavelmente é hora, na África do Sul, de serem colocadas questões básicas como: em que tipo de sociedade as pessoas podem viver? Que tipo de governo as pessoas querem? E as pessoas estão dispostas a tomar decisões, escolhas e sacrifícios para conseguir isso?
Choices, sacrifices to achieve that.
O ANC disse que tomou nota da ruidosa decepção do povo e que está determinado a fazer melhor. Enquanto isso, os partidos da oposição têm esperança de conseguir um apoio ainda maior até às eleições nacionais, dentro de 3 anos. Continua a acompanhar a Voz da América, agora o desporto, com o João Santa Rita.
Esta página esportiva, vamos começar com o futebol feminino. O primeiro campeonato de clubes de África está a decorrer no Egito e a equipa das senhoras de África, Asaka's Ladies, do Ghana, ontem tornou-se na primeira equipa a qualificar-se para as meias finais ao derrotar à vontade o AS Mandi do Mali. 3-0. Asaka's Ladies tem agora 6 pontos em 2 jogos no grupo A. Ontem, Malabo Kings, reis de Malabo, deviam ser rainhas, queens, pois Malabo Kings derrotaram a equipa do Wadi Degla do Egito. 3-0. Estas duas equipas têm agora 3 pontos. Em último está o AS Mandi, que já não vai a lado nenhum. Tem 0 pontos, nada, nenhum para mostrar. Falta uma jornada. Última jornada vai decidir quem acompanha as Asaki Ladies. Hoje, jogos do Grupo B. Basquetebol americano, o NBA. Ontem, os líderes da Conferência Leste, o Philadelphia, perderam em casa com o New York Knicks 103-96. Knicks estão em 7º lugar nessa conferência. Outra equipa de Nova York, o Brooklyn Nets, perdeu com o Chicago Bulls 118-95. Os atuais líderes da Conferência Oeste são o Golden State Warriors, que ontem derrotaram o Atlanta Hawks 127-113. Outra equipa da Califórnia, Los Angeles Lakers, bateu o Charlotte dificilmente, 126-123. Lakers ainda sem LeBron James, que está lesionado. Melhor marcador do Lakers foi Anthony Davis, com 32 pontos, bem secundado por Carmelo Anthony, 29. Lakers estão neste momento em oitavo lugar na Conferência Oeste.
E quando caminhamos para um curto intervalo, pelo menos 26 crianças morrem no incêndio de uma escola no Mali. Aumento de tensão entre Bielorrússia e União Europeia devido à crise de imigrantes ilegais. 11 mil pessoas fogem da República Democrática do Congo para Uganda. Um curto intervalo e já regressamos. Esta é a Voz da América, transmitir a sua emissão vespertina em português desde Washington. Hoje é terça-feira, 9 de novembro. Aos microfones, Álvaro Lugero Andrade, bem-vindos a esta emissão. Transmitimos em ondas curtas para todo o mundo e ainda em frequência modulada, através de rádios parceiras em Moçambique, Cabo Verde e Guiné-Bissau e do retransmissor local da Voz da América em São Tomé e Príncipe. Na internet estamos no computador, no telemóvel e no tablet através da nossa página voaportugues.com. Também nas redes sociais, no Facebook, no Twitter, no Instagram, no YouTube, a nossa referência é VOA Português. Para contactos com a redação central, temos disponível o nosso número no WhatsApp. Mais um 202-251-9466. A produção é assegurada por Léo Sarrilo. Títulos de atualidade mundial a serem desenvolvidos nesta emissão, pelo menos 26 crianças morrem no incêndio numa escola no Mali. Nações Unidas dizem que vários dos seus funcionários foram presos na capital etíope. 11 mil pessoas fogem da República Democrática do Congo em direção ao Uganda. Terça-feira, na Voz da América, é dia de saúde e de política na América. Mas, mais à frente. Por agora, vamos começar com a posse do 5º presidente de Cabo Verde, José Maria Neves, que aconteceu hoje na cidade da Praia. No seu discurso, feito alternadamente em português e em cabo-verdiano, Neves apontou a reconstrução do país como a grande prioridade nacional, defendeu uma relação mais eficaz com a diáspora, realçou a necessidade de uma política externa arraigada em África e prometeu lutar contra as desigualdades e promover um novo pacto entre as ilhas. Este é o tempo de serrar fileiras, de todos juntos dar o melhor de nós para o progresso da nossa terra e o bem-estar de todos, a começar pelos que têm sido direto e desproporcionalmente mais atingidos em virtude do círculo de fragilidade, disse. José Maria Neves reiterou frase da sua campanha e que reforçou em várias entrevistas após a sua vitória a 17 de outubro, ao garantir que será um presidente diferente, que vai privilegiar a estabilidade e o ouvidor de todos. Numa referência à diáspora, e depois de destacar a presença do secretário do Trabalho dos Estados Unidos e antigo mayor de Boston, que acolhe uma grande comunidade imigrada, Neves realçou a necessidade de se aproveitar os talentos, tendo na ocasião citado a presença na cerimónia da ministra da Igualdade de Género da França, a franco-cabo-verdiana Elizabeth Moreno. Ao fazer o discurso em português e cabo-verdiano, o novo presidente deu mote à necessidade de oficializar a língua materna e ele diz que vai lutar para tal. Na política externa, voltou a defender uma política assentada em África, propôs um novo pacto entre as ilhas e prometeu uma atenção especial à criação de condições para a estabilidade e o bem-estar das famílias. A posse de José Maria Neves, o 5º presidente cabo-verdiano, teve a presença dos presidentes de Angola, João Lourenço, da Guiné-Bissau, Umaro Sissoko Embalo, do Ghana, Nana Akufo-Addo, que é também presidente da CDAO, do Senegal, Macky Sall, e de Portugal, Marcelo Rebelo de Sousa, bem como do vice-presidente do Brasil, Hamilton Mourão. Mudando de assunto, mudando de país, o antigo ministro moçambicano das Finanças, Manuel Chang, um dos pivôs do escândalo das dívidas ocultas, conhece amanhã se será extraditado para Moçambique ou não. Detido em dezembro de 2018, a pedido da justiça americana, por alegadamente ter fraudado investidores dos Estados Unidos e lavar dinheiro no sistema financeiro do país, Manuel Chang viu o tribunal autorizar a sua extradição para os Estados Unidos ou para Moçambique. O governo decidiu que a extradição fosse para Moçambique, mas a organização não-governamental Fórum de Monitoria do Orçamento recorreu e agora, amanhã, a juíza vai tomar uma decisão. O Ramos Miguel recente a história de Manuel Chang no escândalo das dívidas ocultas.
O Tribunal Superior de Gauteng, em Joanesburgo, vai pronunciar-se esta quarta-feira sobre a contestação do Foro para a Monitoria do Orçamento à extradição do ex-ministro das Finanças, Manuel Chang, para Moçambique, e analistas dizem que em todos os processos em que Manuel Chang tenha que ser ouvido, seja em Maputo ou em Nova Iorque, se estiver em presença, a qualidade de recolha dos elementos de prova será maior. O antigo ministro moçambicano das Finanças é uma figura central no chamado escândalo das dívidas ocultas em Moçambique, tendo em conta a função que exercia à altura da montagem de toda a operação que mobilizou este endividamento. Manuel Chang é uma figura incontornável neste processo, diz o jurista Zé Machikami.
Ele emitiu até as garantias do Estado para a mobilização do dinheiro e sabemos que acima dele ou ao lado dele também houve figuras muito importantes que também tiveram um papel importante. Se não foi um papel formal, pelo menos tiveram um papel instrumental também. Referimos-nos ao antigo presidente da República, que era o chefe do governo, e não podiam ser demitidos avales desta dimensão sem que ele, como chefe do governo, por causa das implicações que isto tudo tinha. Portanto, só ele, o Sr. Manuel Chang, é que pode nos dar uma ideia da extensão do consentimento do antigo chefe de Estado na contratação destas dívidas.
E em relação ao atual chefe de Estado moçambicano?
Há referências constantes ao assentimento do atual chefe de Estado na altura, como coordenador de comando operativo, deu vários assentimentos para que estas dívidas também fossem mobilizadas. E eu penso que a cristalização desse papel por parte do atual chefe de Estado, do anterior chefe de Estado, não é capaz de vir à tona com os depoimentos do Sr. Manuel Chang e também o tipo de articulação que ele fez com os arguidos que estão em julgamento agora no Tribunal Judicial da cidade de Maputo. Eu penso que isso também ficará cristalino com a presença dele cá.
Mas Manuel Chang pode ser julgado à revelia?
Mas podendo responder presencialmente, penso que a qualidade da prova será esmagadora. Portanto, em todos os processos em que ele tenha que ser ouvido, seja cá, seja nos Estados Unidos, em todos os processos que ele tenha que ser ouvido, se ele estiver em presença, eu penso que a qualidade da recolha, dos elementos de prova, toda a prova testemunhal, não é, que se consegue através de atores que tiveram um papel direto, no caso sub judice, eu penso que a qualidade da prova será claramente maior, tendo em conta o papel central que ele teve na mobilização destes financiamentos.
Por seu turno, o analista Lucas Ubis considera que neste momento já não é muito relevante a questão de saber se Manuel Chang volta para Moçambique ou vai para os Estados Unidos, porque o importante é que ele seja ouvido em presença. Entretanto, analistas consideram bastante difícil fazer qualquer previsão relativamente àquilo que poderá ser a decisão do Tribunal Superior de Gauteng, mas o jornalista Boris Namir afirma que se Pretória decidir extratar Manuel Chang para os Estados Unidos, isso vai afetar as relações com Maputo.
Se a África do Sul decide pelo envio de Manuel Chang para os Estados Unidos, obviamente que isso vai afetar sobremaneira as relações entre os governos da África do Sul e de Moçambique.
De Maputo para a Voz da América, Ramos Miguel.
Terça-feira na Voz da América é dia de Política na América, a rubrica semanal assinada pelo João Santa Rita, que hoje nos traz o impacto dos resultados das eleições locais da semana passada no Partido Democrata, a um ano das eleições legislativas.
Na cena política americana, o Partido Democrata está ainda a analisar as razões das derrotas eleitorais estaduais que sofreu na passada terça-feira, com particular relevo para o estado da Virgínia, onde os republicanos não ganhavam o posto de governador desde 2002. Nesse estado, os republicanos ganharam também controle da Câmara dos Representantes, numa reviravolta que está a abalar o Partido Democrata à procura de razões por essa derrota e com muitos a dizerem que isto é um indício claro que nas eleições para o Congresso Federal, em novembro do próximo ano, os democratas devem preparar-se para derrotas contundentes. Sarah Isgur, antiga porta-voz do Departamento de Justiça durante a administração de Trump, agora comentarista na cadeia de televisão ABC, disse que seria um erro pensar-se que o que se passou em Virgínia se deveu apenas às diferenças entre os dois candidatos, Glenn Youngkin, pelo Partido Republicano, e Terry McAuliffe, pelo Partido Democrata.
You take Virginia by itself and dive into the difference between Terry McAuliffe and Glenn Youngkin, I think you can miss then what happened in Minneapolis, Buffalo, New Jersey.
Se olhar para a Virgínia só por si e entrarmos nas diferenças entre McAuliffe e Glenn Youngkin, pode-se perder a atenção no que se passou em Minneapolis, Buffalo, New Jersey. Em New Jersey, houve uma maior mudança do que se passou em 2020 da mudança que ocorreu na Virgínia. Por isso, é preciso encontrar algo de semelhante em todos esses lugares. Palavras da comentarista Sarah Isgur. E é precisamente esse debate que está a ocorrer dentro do Partido Democrata, com muitos a dizerem que as lutas internas que impediram a passagem de uma lei de gastos em infraestruturas e outra de gastos em questões sociais são a principal razão da desilusão do eleitorado com os democratas. Catherine Lucy é correspondente na Casa Branca do diário Wall Street Journal e falou à cadeia de televisão Fox.
Certainly, though, since Tuesday, Democrats have taken this as a wake-up call. You know, you saw the infrastructure bill pass, and the White House now really thinks that they need to make an aggressive effort to pitch this bill.
Desde terça-feira que os democratas viram isto como um aviso. A lei sobre infraestruturas foi aprovada na sexta-feira e a Casa Branca pensa que agora tem que fazer um esforço agressivo em publicitar esta lei. Vão gastar muito tempo nisso. O presidente vai viajar pelo país, membros do gabinete também, a tentar convencer os eleitores, antes das eleições legislativas, que esta lei está ligada aos seus interesses e dá-lhes benefícios diretos.
This bill really connects with them and provides them with direct benefits.
Palavras de Catherine Lucy, do Wall Street Journal. Com efeito, o governo de Joe Biden apostou em enormes programas de investimentos e gastos que levaram muitos a comparar a sua administração com aquela de Franklin Roosevelt, que nos anos de 1930, face a um colapso económico e financeiro, lançou um enorme programa de criação de empregos pelo Estado e também de gastos em questões sociais, como ajuda médica, segurança social e outros. Rick Klein cobre política americana na cadeia de televisão ABC.
We've seen a really interesting split in the Democratic Party. You've got some people who say the answer is we have to do more and do it more quickly. That's really the progressive answer. And it's been to extend President Biden's.
Há uma divisão muito interessante dentro do Partido Democrata. Há uns que dizem temos que fazer mais e mais rapidamente. Essa é a resposta da ala progressista e, de certo modo, a resposta do Presidente Biden. Há outros que dizem que é preciso abrandar. O congressista John Manchin diz que isto valida o seu ponto de vista de que isto não é o que os eleitores querem. Talvez não queiram Roosevelt, talvez só queiram a estabilidade.
Maybe these bills are going further than the American people want. Maybe they don't want FDR, maybe they just want stability. I think though there's a bigger issue.
Eu penso que há uma questão maior. Como é que se arranja uma mensagem que estabelece uma ligação com o eleitorado? O último ano tem sido perdido em termos de mensagem. Tem sido incoerente com lutas internas e mesmo que aprovem a lei de gastos sociais, não é claro que é isto que o eleitorado quer. Há uma desconexão que ficou invisente em Nova Jersey, na Virgínia e noutras eleições ao redor do país. Eram palavras já de Rick Klein, da cadeia de televisão ABC. Há com efeito que notar que nas últimas eleições gerais, ganhas pelo presidente Joe Biden, os republicanos tiveram alguns bons resultados, principalmente na Câmara dos Representantes, onde reduziram a maioria dos democratas. O que, segundo alguns analistas, mostra que o eleitorado nessas eleições escolheu Biden por este ser a resposta às constantes controvérsias e tensões causadas pelas declarações incessantes do então presidente Donald Trump. Sarah Fagan trabalhou para a campanha eleitoral do presidente George W. Bush.
We didn't elect him to be FDR. We elected him to stop the chaos and be normal. And that's not how Joe Biden is governing.
Joe Biden não foi eleito para ser Franklin Roosevelt. Ele foi eleito para pôr termo ao caos e ser uma presidência normal. E não é desse modo que Joe Biden está a governar. É por isso que os democratas perderam na Virgínia. É por isso que vimos muitos republicanos ganharem através do país. O movimento progressista dentro do Partido Democrata é quem controla o debate, é quem controla as questões intelectuais na mesa, e Joe Biden está a permitir que isso aconteça.
Is allowing it to happen.
Palavras de Sarah Fagan, e há muitos que concordam, afirmando que tudo se deve a uma questão de política e cultura. Um enorme perigo para os democratas é que os republicanos aumentaram a sua vantagem nas zonas rurais, fortalecendo as grandes diferenças já alcançadas dentro desse eleitorado nas últimas eleições gerais. Alguns dados indicam que, se isso continuar assim, os democratas precisarão de ganhar 65% do eleitorado das zonas urbanas para poderem voltar a vencer, o que se apresenta difícil. Uma última sondagem do jornal USA Today e da Universidade de Suffolk, publicada no domingo, indica que o apoio do eleitorado independente a Biden, que foi o que levou à vitória sobre Trump, caiu para os seus níveis mais baixos de sempre. Biden agora conta apenas com o apoio de 38% do eleitorado. Claro está que até às eleições de novembro do próximo ano, tudo pode mudar, porque nesse caso Donald Trump vai ter um papel importante nas eleições primárias que vão decidir os candidatos republicanos ao Congresso. Donald Trump é quem antagoniza esse eleitorado independente e, por isso, tudo pode mudar. Mas, para já, há que dizer que as perspectivas dos democratas não são más, são péssimas.
Da política para a saúde, estudo sobre o consumo moderado de álcool e uma iniciativa para ajudar os milhões que fumam e querem deixar de o fazer a terem sucesso nesses esforços, fazem a agenda desta página assinada por Ana Guedes.
Então, amigos ouvintes, bem-vindos a estes minutos em que vamos falar de temas de saúde. E convosco está Ana Guedes, que vos deseja uma ótima saúde, ou o melhor possível. Vamos falar aqui sobre um estudo relativo ao consumo moderado de álcool e uma iniciativa para ajudar os milhões que fumam e querem deixar de o fazer a terem sucesso nesses esforços. E vamos então começar aqui com este estudo realizado por investigadores da Universidade Australiana de Monash, que descobriram que o consumo moderado de álcool está associado a um risco reduzido de doenças cardiovasculares e a uma diminuição do risco de morte por todas as outras causas. Isto quando comparado com o consumo zero de álcool. Mais de 18 mil pessoas com mais de 70 anos de idade nos Estados Unidos e na Austrália participaram nesta investigação. É o primeiro estudo a investigar as implicações do consumo de álcool para a saúde do coração. E os resultados indicam que o consumo de quantidades modestas de álcool estava associado a um risco reduzido de doenças cardiovasculares. Robin Woods é professora associada na Escola de Saúde Pública e Medicina Preventiva da Universidade de Monash.
Taking or consuming 5 to 10 alcoholic...
Tomar ou consumir 5 a 10 bebidas alcoólicas por semana, o que é bastante modesto, deu melhores resultados do que aqueles que estavam completamente abstêmios. Parecia estar associado a um risco reduzido de doenças cardiovasculares e também de mortalidade por todas as causas.
Os investigadores disseram que os seus resultados devem ser interpretados com cautela, porque os participantes neste estudo eram saudáveis, sem problemas anteriores de coração ou outras doenças graves. Também poderiam ter sido mais ativos física e socialmente do que a população envelhecida em geral. Desconhece-se exatamente como o modesto consumo de álcool pode reduzir o risco de doenças cardiovasculares e outras causas de morte. A professora associada Woods diz que é necessária mais investigação.
Há algumas provas de que o consumo modesto de álcool tem propriedades vasculares que podem ser benéficas. Mas há também o potencial para benefícios sociais. Portanto, o consumo de álcool com amigos, família, etc., pode muito bem ter um benefício.
A investigação da Universidade de Monash, em Melbourne, é publicada na Revista Europeia de Cardiologia Preventiva. Diretrizes da Fundação Australiana de Medicamentos e Álcool, uma importante organização da saúde pública, aconselham que tanto homens como mulheres não devem consumir mais de 10 bebidas padrão por semana. E o que é uma bebida padrão na Austrália? É uma bebida que contém 10 gramas de álcool. Vamos passar agora aos esforços para ajudar milhões de pessoas do mundo a deixarem de fumar. E isto porque o mundo continua a assistir a um declínio no número global de utilizadores de tabaco, o que é importante, um importante progresso na luta para proteger as pessoas dos perigos de tabaco. Mas a OMS adverte que, apesar dos progressos significativos, muitos países não estão a implementar adequadamente políticas de apoio para que os utilizadores de tabaco deixem de fumar. Pelo que a OMS, em conjunto com parceiros, está a trabalhar em formas de contribuir para que o número de fumadores no mundo continue a diminuir e tenham também ajuda neste processo, nem sempre fácil, o deixar de fumar. Foi assim criado o Consórcio Global da Cessação do Tabaco, da OMS, com o intuito de envolver todas as partes interessadas, incluindo atores não estatais, no esforço global para tornar o apoio global à cessação do tabagismo acessível a todos. O consórcio terá múltiplas funções, mas em última análise, salienta a OMS, o objetivo é que todos os utilizadores de tabaco, particularmente os dos países de baixo e médio rendimento, estejam cientes e tenham acesso a serviços de gestão e tratamento da dependência do tabaco disponíveis e a preços acessíveis para ajudar a deixar de fumar. Também é claro que, para melhorar o acesso a estes serviços eficazes, para deixar de usar produtos de tabaco, é fundamental que haja o maior investimento financeiro por parte dos países. O Consórcio Global para a Cessação do Tabaco apresenta dados de uma análise do retorno do investimento em 124 países de baixo e médio rendimento. Assim, o relatório revela que o investimento de $1.68 por pessoa que fuma em intervenções que deixe de fumar num período de 10 anos, de 2021 a 2030, resulta em 152 milhões de pessoas que deixam de fumar com sucesso e 2,7 milhões de vidas salvas até 2030 em países de baixa e média renda, como é o caso na África Lusófona. E pronto, amigos ouvintes, assim se despede de todos Ana Guedes. Estivemos aqui a falar de notícias de saúde. Vamos voltar para a semana. Até lá, um abraço para todos. Votos de que tenham uma boa semana de saúde, o melhor possível.
E quando caminhamos para o final desta emissão da Voz da América, o João Santa Rita regressa à antena, agora com o resumo das notícias internacionais.
O governo do Niger declarou 3 dias de luto nacional na sequência da morte de pelo menos 26 crianças de idades entre os 5 e 6 anos num incêndio no sul do país. 14 outras crianças ficaram feridas no incêndio na cidade de Maradi, a mais de 600 quilómetros da capital. Muitas dessas crianças estão em estado crítico. No Niger, muitas salas de aulas são construídas em madeira e com tetos de palha para acomodar o crescente número de estudantes. O incêndio destruiu 3 salas desse tipo, disse o presidente da Câmara Municipal da cidade. É o segundo incidente do género. 20 crianças morreram em abril na capital, Niamey, num incidente semelhante. O Conselho de Ministros disse que, a partir de hoje, nenhuma aula para estudantes pré-escolares pode ter lugar em salas com tetos de palha. As Nações Unidas disseram que 9 funcionários e familiares da organização foram presos na capital etíope, Addis Abeba. Um porta-voz da ONU disse que membros do pessoal de segurança da organização visitaram os detidos. A ONU pediu ao Ministério dos Negócios Estrangeiros da Etiópia a libertação imediata dos seus funcionários. Desconhecem-se, do momento, mais pormenores. 11 mil pessoas fugiram da República Democrática do Congo para a Uganda nos últimos dias para escaparem a combates entre o exército e rebeldes na parte leste do Congo, disse a ONU. O exército congolês disse ter capturado 2 aldeias na fronteira leste do país, com o Uganda e o Ruanda, depois destas aldeias terem sido ocupadas por rebeldes do chamado M23. A Agência das Nações Unidas para os Refugiados disse que a entrada de refugiados no Uganda ontem foi a maior num único dia em mais de um ano, alertando que o Uganda já abriga mais refugiados do que qualquer outro país africano. Os embaixadores dos Estados Unidos, Grã-Bretanha e Noruega reuniram-se hoje em Khartoum com o general Abdel Fattah al-Burhan, que assumiu o poder num golpe de Estado, tendo-lhe dito que um governo civil deve ser restaurado no Sudão. Os embaixadores da chamada Troika do Sudão disseram numa declaração que, durante o encontro com o dirigente militar, sublinharam a necessidade de se restaurar o documento constitucional do país e o primeiro-ministro derrubado no golpe, como base para discussões como sobre se alcançar uma parceria entre os militares e civis num governo de transição liderado por civis. Não foram dados outros pormenores. As autoridades militares ainda não anunciaram um governo desde que assumiram o poder. Comitês de resistência ao golpe anunciaram, entretanto, uma manifestação através do país que denominaram de Marcha de Milhões, sobre o lema "Sem negociações, sem parceria, não há reconhecimento". A manifestação deverá ter lugar dentro do fim de semana. Entretanto, um tribunal no Sudão deu ordens aos três principais companhias de telecomunicação para restaurarem o acesso à internet, que foi interrompido há 16 dias na sequência do golpe de Estado de 25 de outubro. O Ministério da Defesa da Bielorrússia convocou o Adido de Defesa da Polónia para protestar contra o que diz serem acusações falsas sobre o envolvimento de militares da Bielorrússia na crise de imigrantes na fronteira entre os dois países. Por outro lado, o ministro dos Negócios Estrangeiros da Bielorrússia disse que vai discutir a questão com o seu homólogo russo Vladimir Putin. Milhares de imigrantes, vindos principalmente do Médio Oriente, têm estado a entrar na União Europeia através da Polónia e Lituânia, através da Bielorrússia.
Passamos a apresentar editorial que reflete o ponto de vista do governo dos Estados Unidos. O Departamento de Estado anunciou duas recompensas por informações relativas ao contrabandista humano paquistanês Abid Ali Khan. A primeira recompensa, de até $1 milhão, é oferecida por informações que levem à prisão e ou condenação de Ali Khan, enquanto a segunda recompensa, de $1 milhão, é oferecida por informações que levem à ruptura financeira da rede de contrabando humano de Ali Khan. Ali Khan opera alegadamente uma rede de contrabando baseada no Paquistão que facilita as viagens de indivíduos sem documentos para os Estados Unidos, a partir do Médio Oriente e Sudoeste Asiático, em troca de pagamento. Para além de planear e coordenar as viagens internacionais do Paquistão através de múltiplos países, Ali Khan alegadamente forneceu documentos falsos a cidadãos estrangeiros para utilização em viagens. Organizações de contrabando, como Ali Khan, aproveitam-se de populações vulneráveis e põem seriamente em perigo os indivíduos que são contrabandeados. As pessoas contrabandeadas para os Estados Unidos são frequentemente sujeitas a viagens perigosas através da América do Sul e Central, o que pode envolver muitos dias de caminhada por terrenos difíceis, com pouca comida ou água, com muitas vítimas a serem vítimas de roubos e abusos durante a viagem. A 7 de abril de 2021, o Departamento de Justiça dos Estados Unidos revelou uma acusação federal apresentada no Distrito Oriental da Virgínia, acusando Ali Khan de conspiração para encorajar e induzir um estrangeiro a entrar ilegalmente nos Estados Unidos, encorajando e induzindo um estrangeiro a entrar ilegalmente nos Estados Unidos e trazer um estrangeiro para os Estados Unidos. Também em abril, o Departamento do Tesouro impôs sanções contra Ali Khan e a Organização Criminal Transnacional Ali Khan, de acordo com a Ordem Executiva 13581, bloqueio de propriedade de organizações criminosas transnacionais decorrente da mesma conduta criminosa. Estas recompensas são oferecidas ao abrigo do Programa de Recompensas do Crime Organizado Transnacional do Departamento de Estado. Desde 1986, mais de 75 criminosos transnacionais e grandes narcotraficantes foram levados à justiça ao abrigo do Programa de Recompensas do Crime Organizado Transnacional e do Programa de Recompensas de Narcóticos, tendo o Departamento pago mais de $150 milhões em recompensa até à data. Para fornecer informações sobre Abid Ali Khan, pode enviar um e-mail para abid.tips@ice.dhs.gov ou telefonar para 1-802-872-6199 ou enviar via WhatsApp mensagem para mais 1-786-583-5997. Estas ofertas de recompensa demonstram o empenho dos Estados Unidos em combater o crime transnacional e levar à justiça os grandes fugitivos que operam fora dos Estados Unidos. Acabamos de apresentar um editorial que reflete o ponto de vista do governo dos Estados Unidos.
E assim terminamos esta emissão da Voz da América, nesta terça-feira, 9 de novembro.
De todos se despedem Léo Sarrilo e Álvaro Lugero Adrado. Obrigado pela sintonia. Boa noite. Até amanhã na rádio. Porque podem continuar com a Voz da América na internet. voaportugues.com.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.